No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Boa tarde, chegando mais um Feijoada Completa no seu rádio. Hoje, sexta-feira, 7 de abril de 2017. Uma boa tarde para você, espero que você esteja bem. Eu estou bem, estamos por aqui levando mais um Feijoada Completa para você. Muita informação com esse clima bom de fim de semana. Afinal de contas, o fim de semana está chegando. Amanhã é sábado, né? Você já aí preparando o seu programa, preparando o seu fim de semana com a família, né? Aproveitar aí com família, com amigos, enfim. Não importa o que você vai fazer, vai curtir alguma coisa. Bacana. Pois bem, nós vamos falar de muita informação, né? Nesse programa a gente tem informação e tem esse clima bom, né, de papo que a gente sempre tem. Mas, claro, trazendo assuntos relevantes, importantes para você. Um pouquinho do que aconteceu durante a semana aqui na Câmara dos Deputados, né? Os trabalhos os temas que foram debatidos nas comissões, no plenário, enfim, tudo a gente trazendo para você aqui. E sempre com esse jeito bom, que é o destaque musical, né? Afinal de contas, a gente sempre tem algum destaque musical no programa. Hoje, nosso destaque musical é Marvin Gaye, ele que nasceu no dia 2 de abril de 1939 e morreu no dia 1 de abril de 1984, portanto, um dia antes de completar 45 anos, Marvin Gaye se foi. E a gente tem aí, nessa primeira semana de abril, né, essas duas datas importantes que se referem a esse grande artista, grande gênio da soul music, da música negra norte-americana. Nós vamos destacar dois grandes álbuns do Marvin Gaye nesse programa de hoje, dois discos antológicos importantíssimos, né, que são exatamente o What's Going On e Let's Get It On. Os nomes são parecidos. What's Going On, de 1971, Let's Get It On, de 1973. São dois anos importantes aí na carreira do grande Marvin Gaye. Você está ouvindo Ride On, a música que está a primeira faixa do lado B do LP, What's Going On, de 1971, que é um disco que tem uma forte pegada social, uma forte crítica social, enfim, é a matemática mais forte nesse aspecto. O disco What's Getting On, de 73, já tem uma pegada mais romântica, mais um estilo, até músicas que falam muito de sensualidade e tal. Então, nós vamos ouvir um pouquinho desses dois trabalhos de Marvin Gaye no programa de hoje. E vamos falar sobre febre amarela e malária, né? A gente colocou aí no finalzinho do jornal Câmara e Notícia que a Minas Gerais já registrou mais de 240 casos de febre amarela, né? No total de 294 que foram informados pelo Ministério da Saúde. A situação é bastante complicada. Casos de malária também têm aumentado, acontecendo, por exemplo, especialmente nos garimpos, né, próximos a Diamantina, Minas Gerais, ali no Vale do Jequitinhonha, também nas regiões do norte do país, onde existem garimpos. Já é uma coisa antiga a questão da malária, mas é uma preocupação que sempre volta aí. E nessa semana, uma audiência pública aqui na Câmara debateu exatamente esse assunto. Mas tem outros temas importantes que nós vamos trazer para você. Gilberto Carvalho está aqui do meu lado. Gilberto, boa tarde.
Boa tarde, Edson.
Tudo bem?
Tudo.
Vamos saber então quais são os outros temas de destaque no Feijoada de hoje. Vamos lá.
Tramita no Senado uma proposta que regulamenta a profissão de transcritor e revisor em Braille. E neste sábado é comemorado o Dia Nacional do Braille. E no programa de hoje vamos saber mais sobre esse assunto. Entrega da declaração do imposto de renda, antes ou no fim. Depende de o dinheiro estar sobrando ou faltando. As informações no quadro Bolso do Cidadão, com Beto Veiga. Livro sobre Onestino Guimarães, líder estudantil que desapareceu durante a ditadura militar. Os detalhes com Beto Seabra no quadro Casa das Palavras. E no quadro Atravessar Fronteiras, Adriana Magalhães dá dicas sobre o que fazer na Semana Santa. Inclusão social, perspectiva de trabalho e desenvolvimento do potencial artístico. Tudo isso se soma no trabalho do Instituto Reciclando Sons, que funciona na cidade estrutural aqui em Brasília. No quadro Brasil de Ponta a Ponta, vamos ouvir as palavras e os sons desse trabalho. E nos Sons e Tons, um dos gênios da Soul Music, que integra a lista dos artistas que se foram mais cedo.
Bem, no programa de hoje, então, a gente ouvindo aí o som de Marvin Gaye e essa música Flying High in a Friendly Sky, uma das canções que integra o álbum What's Going On, de 1971. Nesse caso, enfim, né, em todos os discos, em todas as faixas desse disco, Marvin Gaye está falando sobre a questão social, sobre diferenças raciais, sobre questão da ecologia, né, do respeito à natureza. Enfim, é um disco. Curiosamente, um disco que, a princípio, a gravadora não queria trabalhar, a Montal, que é a gravadora do Marvin Gaye, não queria trabalhar com esse disco. E até o Gordy, que é o Harry Gordy, que é um dos chefes da Montal, falou, não vou mexer com esse disco não, esse negócio não vai dar certo, etc. E olha, o disco foi um sucesso estrondoso de venda para a felicidade da própria Montal, que ganhou dinheiro com isso, óbvio, mas para surpresa também, porque ela não apostava nesse trabalho inicialmente. Mas um trabalho que acabou rendendo muito, né? É um trabalho bem interessante aí. Aí você ouvindo o Flying High in Friendly Sky. Bom, então vamos falar sobre febre amarela e a malária. Uma audiência pública, a situação, né, da febre amarela e da malária, né, foi tema de um debate que aconteceu essa semana na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. De acordo com dados divulgados no mês de fevereiro pelo Ministério da Saúde, foram confirmados desde dezembro 230 casos da doença com 79 óbitos. Então é uma questão que realmente preocupa a todas as, né, as pessoas. Enfim, né, vamos saber um pouco a respeito disso. A gente vai conversar agora com um dos requerentes dessa audiência pública, um dos deputados que solicitou a realização desse debate, que é o deputado Mário Eringer, ele que é do PDT de Minas Gerais. Deputado, prazer em ter no nosso programa. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Edson. É um prazer estar falando aí no Feijoada Completa da Rádio Câmara e vamos tratar de um assunto muito importante para o Brasil nesse momento.
Pois é, deputado, o gatilho que levou o senhor e outros parlamentares, deputado Adel Carneiro e outros deputados, a solicitarem essa audiência? Qual a razão, né, específica de ter solicitado esse debate e que frutos os senhores acham que podem ter colhido com essa audiência pública?
A razão é a mais simples de todas, né? Porque a razão de ser escolhido esse tema é porque esse tema é um tema que está na ordem do dia, é um tema que está incomodando principalmente a região da Zona da Mata Mineira e já no Espírito Santo, né? Com um forte aumento do aparecimento de febre amarela, inclusive com vários óbitos, e isso deixou e tem deixado a população dessa região muito apreensiva, e nós precisamos de estar na frente disso, debatendo exatamente para fazer e arrumar propostas para que esses eventos não se multipliquem, porque a sensação que se tem é que está crescendo e expandindo para o país e para outras áreas. Então, a ideia é não deixar isso crescer. Uhum. E, do ponto de vista do aproveitamento, eu acho que foi muito bom, foi muito boa a audiência, uma vez que ela trouxe profissionais ligados à pesquisa, o pessoal da Fiocruz, trouxe CNS, trouxe Conasens e o Ministério da Saúde para falar sobre o tema. E, claro que, nessas apresentações, nós podemos refutar algumas posições e fazer algumas propostas para poder dirimir dúvidas e diminuir problemas.
A gente tem dois tipos, né, deputado, de febre amarela, que é uma rural e a outra urbana. A gente tem feito muita campanha, visto muita campanha na TV e nos meios de comunicação em geral sobre a questão do combate ao Aedes aegypti, que não só transmite a febre amarela, como também a dengue, a chikungunya e a zika. Agora, com relação à febre amarela rural, que o vetor é outro, que é um outro mosquito...
Demagogos.
Tem havido também esse tipo de conscientização da população rural? Há o que se fazer? Porque parece que esse tipo de mosquito reproduz muito em matéria orgânica também. Quer dizer, o que no meio rural, óbvio, tem em abundância. Como é que se pode fazer esse tipo de combate, hein?
Eu acho que a prevenção do meio rural é vacina, não tem outro jeito. É o habitante do meio rural, o frequentador do meio rural tem que estar vacinado. Porque, como você acabou de dizer, o meio de proliferação é quase que impossível. Matéria orgânica em decomposição é quase que impossível você extinguir, uma vez que uma árvore cai lá e vai decompondo, um animal morre e vai decompondo, e você não tem como controlar e manter a floresta limpa sobre esse aspecto. Então, os frequentadores ou moradores de áreas de floresta, de mata, precisam estar sempre vacinados. Se nós tivermos essa população vacinada, a possibilidade do vírus sair da floresta e se tornar um problema urbano, aí usando um outro vetor, que seria o Aedes aegypti, né, que o primeiro é o hemagogos, usando o Aedes aegypti, seria muito menor. Então a profilaxia, nesse caso da febre amarela selvagem, é a vacinação do homem, porque você não tem também como vacinar os macacos, os símios, né?
Sim.
Então, na verdade, a grande profilaxia na zona rural é a vacinação.
Pois é, e o senhor falou, essa questão da vacinação, quer dizer, o Ministério da Saúde que participou da audiência, como é que o senhor avaliou aí a atuação, a capilaridade, né? Como é que está essa questão aí da distribuição das vacinas, especialmente nessas regiões mais difíceis de ser atingidas no interior do país? O Ministério tem feito reforço, o senhor acha que está sendo feito corretamente, a estratégia está boa? Como é que o senhor avalia a atuação nesse sentido?
Eu acho que no início foi um pouquinho lento. Essa atuação, ela precisava de ser mais forte, cercar mais a região, que se fizesse uma proteção em torno dessa região mais afetada, provavelmente não chegaria no estado do Rio, né?
Uhum.
Mas é difícil. Minas Gerais é um estado no meio, né? É um estado de passagem, e as principais rodovias e passam por Minas, indo tanto norte, sul, como leste, oeste. Então a possibilidade de contaminação é muito grande, de espalhar uma contaminação é muito grande por causa da localização geográfica de Minas Gerais. Então eu acho que no início foi um pouco lento. Hoje eu tenho certeza absoluta que está mais sério o controle e nós vamos ter um bom resultado, espero. Nós não podemos esperar o ano que vem ter outro surto, né? Então, a vacinação se faz necessária, e eu acho que hoje é vacinar todo mundo. Não tem essa coisa de ficar esperando para ter outro surto, é vacinar.
É aquela história, o surto que já está tendo agora, esse já está tendo. Então, não tem o que fazer.
Tá,
agora é tratar as pessoas na medida do possível. Agora, tem que se prevenir futuros surtos com a vacinação, né?
É verdade, não tem outra saída. E felizmente, esse é um dos vírus que estão nos atacando aí que tem vacina. Porque nós estamos vendo o Aedes aegypti ser portador de vírus que não tem vacina e dão graves problemas. Chikungunya, Zika, dengue, né? Esse mosquito é um mosquito grande problema para nós. E pelo menos dessa vez é uma febre amarela, que é mortal, é perigosa, mas pelo menos ela tem vacina, então tem tratamento. Nós temos que fazer a vacina e continuar vacinando, mesmo que esse surto passe. A gente tem que, quanto mais gente vacinada, menos chance vai ter de acontecer o problema.
Deputado Mário Eringer, ele que é do PDT de Minas Gerais, conversando com a gente a respeito aí da audiência pública que foi realizada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, justamente para debater a questão da febre amarela e da malária. Agora, deputado, só para a gente fechar, a questão da malária, isso que é de Minas Gerais, a gente tem tido um caso ali no Vale do Jequitinhonha, especialmente na região de Diamantina, que tem garimpo. E, aliás, sim, parece que é uma coisa bastante comum em região de garimpo você ter malária. A gente convive com isso há décadas e me parece que, de um certo modo, a impressão que eu tenho é que aceitou-se que a malária é uma questão que fica mais ou menos por ali. Não vai nunca explodir demais, mas sempre você vai ter casos aqui, casos ali, etc. Essa convivência não é meio pacífica demais, não, deputado?
Na verdade, falta para a gente é dinheiro para fazer uma medicina preventiva com maior qualidade. E aí essas coisas que têm cura, que a malária, uma vez tratada, ela cura, essas coisas que têm cura são um pouquinho negligenciadas. Eu acho que num futuro o Brasil tem que ser mais cuidadoso com a profilaxia. Mas hoje a malária no Brasil, em termos de tratamento, está muito bem tratada e está estamos perto de ter aí o fim da malária por plasmode falciparum, né? Que é um dos tipos. Sim. Que tem o Vivax, o falciparum, e me esqueci o nome do outro agora. Outro
são
tipo,
três, são comenta, três agentes, né?
São três, é. Uhum. E a gente está caminhando bem. Eu acho que com relação à malária, o Ministério da Saúde está fazendo um bom trabalho. Bom trabalho.
Maravilha.
Eu queria, Edson, fazer um comentário contigo.
Pois não?
Se me permite.
Sim, sim.
É a respeito da restrição de pacientes com mais idade e maior de 60 anos não tomar a vacina. Uhum. da febre amarela. Isso, na verdade, na minha cabeça, é um desserviço. Porque o idoso ele tem probabilidade de ter alterações imunológicas mais facilmente que o novo, mas ele não é imunodeprimido.
Sim.
Então, é bom que oriente bem e que as pessoas... eu não faço dessa preocupação um pânico, sabe? Mas tem que ter medo. Então, tendo medo, é bom vacinar também o idoso. E essa restrição quanto a vacinar somente com documento médico, é um cerceamento da possibilidade de tratamento. Uhum. Eu, por exemplo, tenho 62 anos, sou médico, fui para fazer a vacina, me pediram um documento de outro médico dizendo que tinha que fazer. Eu acho que o cidadão que não tem essa facilidade que eu tive, que eu sou médico, tenho um amigo médico que pediu para mim, fica exposto numa área de risco. Então, na área de risco, eu acho que não tem limitação, a não ser que o cara tenha problemas. Mas se ele não tiver problemas, se ele tiver rígido, pode vacinar todo mundo.
Perfeito.
Acabar com essa história, porque fica me parecendo que é mais econômico a restrição do que técnica, entendeu?
Muito bem. Vamos acompanhar isso aí e também saber mais detalhes com especialistas também, com outros, né? O senhor também, médico, falando
isso.
Aí, que é uma coisa que é muito importante aí para o nosso ouvinte. Deputado Maranhão, muito obrigado pela participação aqui. Um grande abraço para o senhor, bom fim de semana.
Tá bom, um abraço, Edson, tudo de bom para você e bom programa aí.
Obrigado. Deputado Mário Henrique, do PDT de Minas Gerais, conversando com a gente. Ele foi um dos requerentes aí da audiência pública que discutiu aí na Comissão de Seguridade Social e Família a questão da febre amarela e da malária no país. Who really cares? To save a world in despair. Nessa música, o Marvin Gaye faz um certo discurso até, né? É uma canção chamada Save the Children, Salve as Crianças. E realmente é uma música bastante interessante. Ele vai falando algumas frases, depois cantando. Né? Foi uma montagem de estúdio, um trabalho bem bacana. E pensando, né? Aí ele fala, né? Quem se importa, quem vai se importar com as crianças no futuro, etc. Então faz um alerta aí a respeito de... um mundo meio sombrio, né? Prevendo um futuro meio sombrio para a humanidade diante de questões que acontecem, que ele, naquele momento, sentia que poderiam ser muito complicadas. Nós estávamos em plena guerra nuclear, né, em 1971, e realmente havia uma preocupação com o futuro da humanidade. Ainda há, óbvio, né? Nós estamos hoje vivendo um tempo em que nós tivemos hoje, por exemplo, um atentado em Estocolmo, na Suécia, já no 73, pelo menos 3 pessoas, 3 vítimas. E tivemos mais, né? Agora o ataque dos Estados Unidos a posições de Bashar al-Assad na Síria. Então, assim, o mundo não está um lugar fácil, né? E talvez Marvin Gaye já pressentia isso e já via isso acontecer nos anos 70. Já não é de hoje que o mundo está difícil, mas enfim, né? Tem épocas que está um pouquinho mais difícil para viver. E o Marvin Gaye colocando aí nessa canção pra gente. Really suffer tomorrow. Vamos continuar a nossa conversa aqui sobre febre amarela e malária. Agora, a nossa segunda entrevista é com o Dr. Pedro Vasconcelos. Ele é médico virologista e também é diretor do Instituto Evandro Chagas, que fica lá em Belém do Pará. Dr. Pedro Vasconcelos, prazer em tê-lo no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Bem, obrigado. É um prazer estar na Rádio Câmara para esclarecer aspectos importantes sobre essas duas das maiores endemias que nós temos no Brasil.
Pois é, doutor Pedro, a gente ouviu o deputado Mário Henrique dizer agora que a questão das restrições, algumas das restrições que se fazem à vacina, especialmente às pessoas acima de 60 anos, é um tanto contraproducente nessa intenção de vacinar em massa as pessoas para evitar a propagação da febre amarela. Qual que é a avaliação do senhor a respeito dessa questão?
Bom, não há uma contraindicação na vacinação dessas pessoas. O que há é uma precaução a respeito da conveniência e do risco e benefício que a vacina da febre amarela pode trazer para essa população. Eu explico. Pessoas acima de 60 anos têm já uma importante diminuição da resposta do sistema imune. Então, pode ocasionar uma maior adversidade com o uso da vacina da febre amarela, que é uma vacina atenuada, eficaz, mas que não é desprovida de risco. Então, pessoas acima de 60 anos devem ser avaliadas quanto à sua capacidade de responder positivamente à vacina sem causar nenhuma lesão nessas pessoas e, inclusive, quadros severos que têm ocorrido em outros países, como os Estados Unidos e também em regiões como a Europa. Então, tem que avaliar o custo e benefício. Por exemplo, pessoas que moram em áreas onde está ocorrendo transmissão da febre amarela, com 60 anos, se elas tiverem nenhum problema de saúde, mesmo estando acima de 60 anos, elas devem ser vacinadas.
Sim, perfeito.
Porque o risco delas adquirirem febre amarela é maior, então o benefício vai ser maior do que não vaciná-las. Porém, se você mora num centro urbano, por exemplo, vamos dizer, lá em Porto Alegre, tem mais de 60 anos, tem 70 anos, não vai viajar para uma área onde esteja ocorrendo transmissão, tem-se que avaliar se vale a pena fazer esse risco, né? Se o benefício da vacinação vai ser maior do que o risco dela desenvolver a doença viscerotrópica grave que é causada pela vacina, que é rara, mas ela ocorre. Então, e principalmente nesse grupo acima de 60 anos. Então, deve-se avaliar muito bem isso antes de fazer. Mas fora isso, quando o risco é muito grande e não se pode mitigar esse risco, então deve-se vacinar sim. Todo o idoso deve ser vacinado, se o risco for muito grande.
Perfeito. Agora, doutor Pedro, essa semana o Ministério da Saúde veio, né, com essa mudança aí na estratégia com relação a uma vacinação única, ou seja, de não ter mais aquela história de 10 anos e etc., ou de duas doses, né, com intervalos de 10 anos, agora seria uma dose única. Do ponto de vista científico, dos estudos que a gente tem, como é que o senhor avalia essa definição? E realmente, do ponto de vista assim, das pesquisas, já se pode afirmar que uma vacinação única durante a vida é suficiente?
Existem vários estudos feitos na década de 50, 60 e alguns 70, que mostraram que pessoas 30 anos depois de ter tomado uma única dose, elas estavam protegidas, a maioria delas.
Uhum.
Entendeu? Indicando ou sugerindo que uma única dose seria suficiente para cobrir, em termos de proteção, uma pessoa por toda a vida dela. O Brasil, como produtor da vacina, sempre adotou a estratégia de vacinar a cada 10 anos.
Sim.
Depois de uma avaliação, o Comitê Assessor da Organização Mundial de Saúde propôs em 2015, e eu participei da reunião porque eu faço parte desse comitê, propôs que uma única dose seria suficiente. Eu fui contrário à época, mas como todo comitê, como democrático, eu fui vencido, né? E propôs assim. O Brasil não adotou essa recomendação de uma única dose de vacina. Passou a adotar não mais o uso a cada 10 anos, mas a duas doses. E essas duas doses eram recomendadas com base em estudos feitos por Bill Manguinhos, produtor dos quais eu participei, de alguns deles, e que mostrava que pessoas vacinadas, depois de 8 anos, com uma única dose, elas precisariam de um reforço para a completa proteção contra a febre amarela.
Sim.
No entanto, esse percentual é pequeno. E com base nisso, o Ministério da Saúde, após reunião do Comitê Técnico Assessor em Imunizações, há pouco mais de uma semana atrás, decidiu seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde, ou seja, de recomendar uma única dose, que já era proposta pela OMS desde 2015, em face da situação que pode tomar proporções que precisa de muita vacina para proteger a população. Por exemplo, se tiver que vacinar a cidade do Rio de Janeiro de forma emergencial, ou, por exemplo, se a região da Grande São Paulo for preciso vacinar, já que o vírus tem sido detectado a menos de 100 quilômetros da Grande São Paulo, nós não teríamos vacinação disponível para toda a população. Então, com base nesses critérios, nessas observações epidemiológicas, o Ministério da Saúde decidiu recomendar uma única dose com base já na recomendação de 2015 da Organização Mundial de Saúde. Não foi uma decisão assim, digamos, atribulada,
mas sim.
Já com uma base e que o Brasil, digamos assim, era o único país que não seguia essa recomendação. E passou a seguir agora.
Mas, quer dizer, no fim das contas, a questão ainda não é conclusiva do ponto de vista científico. Ou seja, ainda há casos de pessoas que, com uma dose única, às vezes podem não responder anos depois de maneira completa a questão da imunização, né?
Existe um grupo pequeno de pessoas que são mal respondedores da vacina e que precisariam de uma segunda dose. Mas esse número é pequeno e, por conta disso, foi que o Ministério da Saúde decidiu, então, adotar isto como recomendação. E o ministro acatou essa recomendação e adotou, como determinou, como sendo a decisão do Ministério da Saúde.
Perfeito. Agora, doutor Pedro, em relação à malária, eu até conversava isso com o deputado anteriormente, que a gente tem muito essa coisa de que a malária, de um certo modo, parece que foi um tanto quanto aceita, né? No Brasil tem malária, de tanto em tanto tempo a gente fica sabendo de mais casos ou outros, mas é mais ou menos uma, quer dizer, como a gente chama de endemia, aquela coisa que fica meio que controlada, mas que... Opa, perdemos o contato com o doutor Pedro, mas a gente ia falar a respeito da questão da malária, que é uma doença que, enfim, existe realmente essa questão, né, em relação a malária, que é uma doença que existe no país de modo geral, né? A gente sabe que ela está aí presente. E, enfim, a gente tem um tratamento, quer dizer, a doença é tratável. Há pessoas, inclusive, nessas regiões aí da Amazônia, por exemplo, que ficam em regiões de garimpo, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais também, né? Que são expostas a malária. Às vezes tem 2, 3, 4, 5, 10 malárias. Eu já vi um caso de uma pessoa que trabalhava em campo que já teve mais de 30 malárias, né? 30 vezes. Então, é um caso assim. Doutor Pedro, o senhor me ouve bem?
Estou, agora estou ouvindo bem. Caiu a ligação.
Caiu a ligação, né? Pois é. Então, como é que o senhor avalia o quadro? Eu estou comentando aqui a respeito justamente dessa questão da malária. Quer dizer, como é uma doença tratável? Eu até citei um caso aqui de uma pessoa que eu vi que trabalhava lá na Amazônia. A pessoa já teve mais de 30 malárias, né? E, por incrível que pareça, estava até bem de saúde quando eu estive, conheci a pessoa e tal. Aceita-se de um certo modo? Há uma certa passividade em relação a isso? Ou como é que o senhor avalia o trabalho que hoje se faz de combate a essa endemia no país?
Olha, de um modo geral, a malária está muito bem controlada no país. Nos últimos 10 anos, houve um decréscimo muito grande do número de casos e a ocorrência de formas graves de morte. Também houve uma diminuição. As formas graves são causadas principalmente pela primeira malária, causada principalmente pelo plasmódio falciparum.
Uhum.
Os outros dois plasmódio, o vivax e o malariae, eles geralmente não causam formas tão graves. Causam doença, com febre, calafrios, dores no corpo, dores de cabeça. incapacitam temporariamente, mas geralmente não levam à morte. Quem leva à morte é o plasmódio falciparum, que não é o principal transmissor, principal agente etiológico da malária no Brasil. O principal é o plasmódio vivax. Então, é bom registrar primeiro isso. Então, não há uma, eu acho que não há uma acomodação. Normalmente, os casos diminuíram por ação bastante forte do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, com o uso do mosquiteiro, né, impregnado por inseticida, que elimina, de modo geral, mata muitos os mosquitos transmissores da malária, que ocorre nas zonas rurais dos municípios amazônicos, principalmente, mas também do Centro-Oeste e Norte de Minas, etc. Então, isso é bom colocar. Então, essa diminuição foi graças a uma ação bastante efetiva. A ocorrência de malária nas pessoas, diferente dos vírus, como dengue, como a febre amarela, como zika, que uma vez a infecção, a pessoa nunca mais tem aquele vírus, né, a infecção por aquele vírus, parasitos, eles podem ter reinfecções, e as pessoas podem ter várias infecções, como você mencionou, desse paciente de 30, relatado 30 vezes de malária. Mas a forma grave da doença geralmente ocorre na primeira ou na segunda vez, quando é por falciparum. Depois disso, a pessoa pode ter várias vezes, ela vai ter um quadro febril, mas não vai desenvolver nada mais além disso. Entendi. Óbvio que é importante tratar esse paciente para que ele não sirva de fonte de infecção para outros mosquitos, depois transmitido para outras pessoas. Então, isso. Mas as consequências para essas pessoas que tiveram vários episódios de malária são mínimas.
Perfeito. Muito bem, Dr. Pedro Vasconcelos, médico virologista, ele que é também diretor do Instituto Evandro Chagas, que fica lá em Belém do Pará, estudioso aí das questões de endemias, especialmente a gente discutindo aqui a respeito da febre amarela e malária, né, duas doenças que foram detectadas, foram a tema de debate essa semana na Comissão de Seguridade Social e Família aqui da Câmara dos Deputados. Doutor Pedro, muito obrigado por participar com a gente, por esclarecer o nosso ouvinte aí coisas muito importantes que eu acho que ficam aí para a importância, né, da gente cuidar realmente da saúde e procurar o serviço de saúde sempre que, obviamente, né, inclusive para a prevenção e também para o tratamento em casos também em que a gente detecta algum sintoma. Muito obrigado pela participação, doutor Pedro, um grande abraço.
Eu que agradeço a oportunidade de poder falar na Câmara e agradecer a atenção e a importância de manifestar essas opiniões para a população em nome do Instituto Evandro Chagas, que é um órgão do Ministério da Saúde em Belém. Eu agradeço. Bom dia, boa tarde.
Boa tarde, doutor Pedro. Obrigado. Está aí a participação, portanto, do doutor Pedro Vasconcelos conversando com a gente a respeito aí desse tema importante, né, dando aí as dicas e falando sobre essas doenças, né? Malária e febre amarela, doenças importantes. Bom, agora vamos ouvir então Marvin Gaye pra gente fechar esse bloco. Mercy, Mercy Me, The Ecology, a música que ele fala sobre a natureza e sobre a destruição do meio ambiente. É isso aí, Marvin Gaye, Feijoada Completa.
Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be now. All the blue skies go. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How
much more will you from me? Mercy, can't you stand? Ooh, oh.
Mercy, Mercy Me, The Ecology, uma das canções do álbum What's Going On, de 1971, falando aí sobre ecologia, falando sobre poluição dos oceanos e tal, né? Uma música bastante interessante aí, trazendo uma temática ecológica, numa época que nem se falava tanto nisso, né? 1971, ainda não era tão, se bem que, né, Beatles e outras, né, bandas também já tinham canções a esse respeito, mas não era aquela coisa tão forte na sociedade de um modo geral como passou a ser nos anos 80, por exemplo. Mas Marvin Gaye já trazendo esse debate aí, essas questões aí para a gente pensar um pouquinho, né? A respeito ao planeta, é bom e a gente gosta. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.
Feijoada completa.